Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. O apóstolo Paulo escreveu: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer, diz o texto. Portanto, corram para vencer. Olha para a pessoa do seu lado e diz para ela: corra para vencer. É óbvio que ele não está falando de uma corrida simplesmente literal. O apóstolo Paulo está usando uma analogia, ele está comparando a nossa trajetória, a nossa vida espiritual, com uma corrida, com uma maratona. E como essa analogia faz sentido, como ela é verdadeira. Porque estamos numa maratona onde muitas vezes nos sentimos cansados. Nos cansamos diante dos obstáculos, diante dos desafios. Como toda corrida, tem quem torce a favor e quem torce contra. E você já deveria saber disso. Nem todo mundo quer que você vença. Nem todo mundo quer que você chegue. Nem todo mundo quer que você fique bem. É por isso que um atleta, segundo o apóstolo Paulo, usando essa analogia, um atleta, ele precisa se preparar. Ele precisa ter ciência do percurso que ele vai ter que percorrer. Um atleta, ele precisa fazer renúncias, como a pastora muito bem disse aqui, trazendo isso para a nossa vida espiritual. Um atleta, ele precisa ter disciplina. Como essa palavra é tão importante nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor me dê cada vez mais disciplina. Disciplina na minha vida, disciplina na minha vida espiritual, principalmente. Eu oro para que você tenha disciplina. Para que você comece, você termine. Para que você tenha constância. Um atleta, ele precisa, sobretudo, ter vontade de vencer. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: corram para vencer. Se estamos numa corrida, precisamos ter vontade de vencê-la. É óbvio que esse prêmio, como ele mesmo diz no texto seguinte, não é perecível, não é simplesmente um prêmio de uma corrida qualquer. Nós estamos numa maratona onde o maior prêmio é eterno. Tudo nessa vida vai passar, irmãos. E um dia nós estaremos diante do Senhor. E o nosso maior prêmio não é agora. O nosso maior prêmio é quando a gente chegar diante de nosso Senhor e Salvador. Então, para crescer na nova estação que Deus tem para nós, nós precisamos ficar atentos, e essa é uma preocupação. Nós estamos há praticamente um mês de entrar nessa nova estação, na nossa nova casa. Mas é mais do que uma mudança de endereço. Como eu tenho sempre dito aqui, é uma mudança de fase, é uma mudança de ciclo, é uma mudança de estação. E eu me preocupo muito quando estamos prestes a mudar. Porque quanto mais perto estamos, mais foco precisamos. Isso para todas as coisas na nossa vida. Quanto mais perto estamos, mais foco precisamos. Quando você está perto de alcançar a vitória, quando você está perto de alcançar a bênção, quando você está perto de viver um novo tempo na sua vida, quem tem consciência ou tem fé de que está perto de viver um novo tempo na sua vida? É agora que você precisa redobrar a sua atenção. É isso que o apóstolo Paulo fala. E é isso que Deus tem me ensinado com a obra. Literalmente, a obra na nova casa. É isso que Ele tem me ensinado diante dos desafios atuais. É estar cada vez mais focado. Por quê? Porque existe a torcida contra. O mal não quer ver os demônios, as potestades, os principados não querem ver famílias sendo transformadas nessa cidade. Quer continuar mantendo presas as pessoas nos seus vícios, nas drogas, nas bebidas, nas medicações. Essa mudança de estação, ela significa uma mudança de atmosfera, uma mudança de trono. Deus está destronando potestades e principados. O próprio Senhor está tomando território. O reino dele está avançando. Espiritualmente, isso tem um significado muito grande. E como igreja, nós precisamos ser maduros e precisamos ficar atentos. Eu estou falando isso para se aplicar também na sua vida, porque você é igreja. Quando falamos missão e encorajamento, nós não estamos falando simplesmente de uma parede, de um prédio, de um edifício. Estou falando de edifícios vivos. Estou falando de pessoas, estou falando de filhos, de filhas. E nós precisamos estar firmes diante do Senhor. Eu creio no nome de Jesus que a estação vai mudar em muitos sentidos. Você vai entrar numa estação diferente na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional, sobretudo na sua vida espiritual. Quem crê no que eu estou dizendo? Eu quero que você creia de todo o seu coração. A terra prometida já está logo ali. A promessa que Deus tem para nós está logo ali. Estamos numa corrida. Eu já consigo ver o final dessa corrida. É por isso que nós não podemos perder o foco. E eu quero falar, baseado nessa analogia tão poderosa do apóstolo Paulo, sobre três lições que valem para nós como igreja, que valem para nós que estamos numa corrida para vencer. Amém? Nós não estamos numa corrida simplesmente por participar. Nós estamos numa corrida para vencer. E a primeira lição é justamente essa: não se distrair. Não se distrair, porque quem se distrai erra caminho, literalmente. Eu separei uma imagem para você de uma corrida, provavelmente no Japão. Presta atenção, está tudo bem, ele está vencendo a prova. De repente, ele toma o caminho errado, ele vira, a prova continuava reta, ele percebe, ele tenta voltar, mas já era tarde. Aqueles que estavam lá atrás chegaram primeiro que ele. É triste, inclusive, ver a decepção dele. Você vai ver ele totalmente desfigurado. Estava em primeiro lugar, ó. Decepcionado, triste. Olha aí. Por quê? Porque errou o caminho. E se você vê, procurar no YouTube, você vai ver que isso é muito comum. Atletas que estavam vencendo a prova se distraíram e pegaram o caminho errado. Agora, trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para a vida espiritual, como isso é verdadeiro. Na Bíblia, nós temos tantos exemplos de pessoas que estavam bem, estavam perto de chegar, mas se distraíram e erraram o caminho. Nós sabemos quem é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso quer dizer que quando nós nos distraímos, tiramos os olhos do caminho, tiramos os olhos de Jesus, perdemos a corrida, perdemos o sentido de tudo. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Não podemos deixar a euforia, não podemos deixar as coisas que estão acontecendo à nossa volta tirar aquilo que é mais importante de tudo, Jesus, nas nossas vidas. Jesus precisa ser o centro. Todos os dias da sua vida, acordar de manhã, falar com Ele, viver com Ele, honrá-Lo e dormir com a sensação de ter feito tudo que podia ter feito para viver com Ele. Quando tiramos os olhos de Jesus, estamos sujeitos a pegar atalhos. Se você não prestou atenção no vídeo, havia um veículo, e o veículo virou, e o atleta que estava liderando acabou seguindo aquele veículo. Cuidado com quem você segue. Na distração, você vai tomar caminhos totalmente diferentes daqueles que Deus projetou para você. É por isso que os nossos olhos precisam estar fixos nele, presos no Senhor, até completar, até completar. Você percebeu que ele errou o caminho, e quando ele notou isso, ele volta. Mas quando ele volta, ele não volta na mesma posição. Como isso é real na vida espiritual. Graças a Deus, quando alguém volta, quando alguém enxerga que tirou os olhos do caminho, que estava seguindo o caminho errado. Só que quando volta, não volta no mesmo lugar onde estava. Quantas vezes converso com pessoas dizendo assim: pastor, o dia que eu me afastei dos caminhos de Deus, como é difícil voltar. Como é difícil ter aquilo que eu vivia antes, de intimidade, de comunhão. Eu sei que talvez muitas pessoas que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. Por quê? Porque você perde tempo. Hoje à tarde, eu recebi um amigo muito querido. Ele mora hoje no Rio de Janeiro, mas ele foi responsável por me apresentar muito sobre Jesus. A gente estudava juntos. Ele frequentava uma igreja, inclusive onde os meus pais estão hoje. E o Denis falava muito de Jesus para mim. Conheci as primeiras músicas cristãs através dele. E quando eu me converti aos 17 anos, comecei a minha jornada. Logo depois, um acidente terrível, a mãe dele morreu. E a mãe dele era uma figura muito importante dentro da casa. O Denis se mudou de cidade e ele acabou se desviando dos caminhos de Deus. E era muito triste, porque alguém que falava de Jesus para mim, que falou de Jesus para mim lá no começo, eu olhava para a vida dele e via que ele estava tão distante, tão longe. Quantas vezes nos reunimos e eu falava: Denis, você precisa voltar para Jesus, meu irmão. Você precisa voltar, procura uma igreja. E a conversa sempre era a mesma: não, mas eu nunca deixei o Senhor. Sabe quando alguém se afasta e tem sempre uma desculpa na ponta da língua, dizendo: não, mas eu nunca deixei, eu continuo. Mas a chama vai enfraquecendo, enfraquecendo. Na verdade, essa fala depois já não tem mais nem sentido. Ele estava fora, completamente fora. Até que, alguns meses atrás, quando ele se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele teve um reencontro com Jesus. Ele está fazendo teologia. E hoje, enquanto nós conversávamos, ele foi conhecer a nossa nova casa. E ele tão impressionado com tudo que Deus está fazendo, porque ele me conheceu, ele viu, ele sabe que só Deus poderia fazer o que está fazendo aqui nessa cidade. E ele ali, emocionado, ele disse uma coisa para mim que marcou muito. Ele disse assim: Juliano, eu sei que Deus me perdoou por esses 20 anos longe da presença dele. Mas como eu me arrependo do tempo perdido. Ele disse: infelizmente, eu não consigo recuperar o tempo que eu poderia ter feito algo por ele. E agora, ele disse para mim, eu não vejo a hora de poder fazer mais, de tentar recuperar o que eu perdi. Eu o abracei e ele partiu, continuou a viagem para a nossa região. Eu cheguei em casa e falei isso para a Viviane. Falei, como é triste. Denis, cheio de dons, cheio de talentos, glória a Deus que ele está na presença de Deus hoje. A esposa se batizou, eles estão vivendo um momento lindo com Deus. Mas ele tem razão. O tempo passou. E ele poderia ter feito tantas coisas. Ele poderia ter tocado tantas pessoas através dos dons dele. Poderia ter salvo tantas pessoas através do nome de Jesus. Por isso que nós não podemos errar o caminho. Porque quando erramos o caminho, perdemos tempo. Um tempo que não tem como recuperar. Não tem. Jesus nos perdoa, Jesus faz coisas maravilhosas, mas o que foi, já foi. É por isso que não podemos nos distrair. Os nossos olhos precisam estar firmes no caminho que é Jesus Cristo. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: não se distraia. A segunda lição, nesse momento de corrida, nessa analogia fantástica usada pelo apóstolo Paulo, em que ele diz que nós devemos correr para vencer. Uma segunda lição: não se ache. Hoje eu tô assim, querendo mexer com você. Fala para a pessoa do seu lado, com todo respeito, fala assim: não se acha, filho. Não se acha. Nós não podemos nos achar. Esse vídeo que eu vou mostrar para você, ele mostra o perigo de se achar. Olha a corrida. Olha isso. Já estava vencendo, ó. Olha lá, ó. Mexendo com o povo, está dizendo: olha lá, estou vencendo. Olha lá, ó. Olha lá, mexendo. Vamos, gente, estou ganhando. Olha lá. Olha lá. A cara dele. Dá até dó, né? Olha aí. Olha lá. Sobe no pódio, meu filho. Só sobe, mas o prêmio não é seu. Você vê como que é triste? Comemorou antes. Que lição isso para a nossa vida espiritual? Quando a gente acha que está tudo bem, que já chegou. É vanglória isso. E a vaidade é perigosa. A vaidade faz você perder. A vaidade faz você ir para o final da fila. Olha o que diz a Bíblia em 2 carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 17 e 18. Como dizem as Escrituras: se alguém vai gloriar-se, que se glorie no Senhor. Quando alguém se gloria de si mesmo, isso não tem valor. Mas quando é o Senhor quem o elogia, é bem diferente. É tão triste quando você vê alguém se elogiando, né? Quando alguém se acha. Precisamos baixar a bola. Baixar a bola. A Bíblia está cheia de exemplos. A soberba não nos leva até o final da prova. Roboão era neto de Davi, filho de Salomão. Ele nasceu com um propósito. Pensa, pai Salomão, o avô Davi, ele tinha uma missão: dar continuidade à dinastia. Agora, a história dele mostra para a gente que nascer com um propósito não quer dizer que você está livre das dificuldades. Ele tomou atitudes corretas, ele começou o reinado dele muito bem, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, fez o que tinha que ser feito, mas ele se achou, ele saiu do propósito. Existe um perigo. Olha o que diz a Bíblia em 2 livro de Crônicas, capítulo 12, verso 1. Depois, presta atenção, depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Ele se sentiu seguro. Ele deixou de ser dependente. Ele abandonou as leis. Ele começou a seguir a sua própria cabeça. Nós precisamos ter o nosso coração sempre firmado no Senhor. Como eu disse esses dias no minuto de encorajamento, conheço tantas pessoas que receberam a bênção, mas se tornaram soberbas, acharam que venceram com as suas próprias forças. O dia que você achar que é por você que as coisas acontecem, já era. Como nós precisamos de Deus. Como nós somos dependentes do Senhor. E Deus, Ele precisa nos mostrar isso. Trazer a gente de volta para a realidade dEle. Quando você lê a história de Roboão, você vai ver que Deus permitiu o ataque do inimigo. O inimigo invadiu, tomou os utensílios de ouro do templo, mexeu naquilo que era sagrado, e a Bíblia diz que Roboão teve que colocar o bronze no lugar do ouro. Por quê? Porque toda vez que você se acha e sai do propósito, você vai perder coisas na sua vida. Você vai perder. Deus permitiu para atacar não apenas a nação de Israel, mas atacar o orgulho. E aí a Bíblia diz que eles se humilharam. Por quê? Porque a humilhação traz você de volta para o seu propósito. Olha o que diz a Bíblia no segundo livro de Crônicas 12, verso 6. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Deus permite situações na nossa vida que nos humilham para a gente voltar para o propósito, para a gente voltar a entender quem Ele é. É por isso que nós precisamos nos humilhar, é por isso que estamos de jejum. Eu nem sei por quanto tempo que a gente está de jejum. Deus precisa do nosso jejum? Não. O jejum é eu me humilhando. Eu dizendo para Ele: eu preciso do Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo vencer a batalha. Sabe o que é se humilhar? Se humilhar é reconhecer que Deus está certo e nós estamos errados. Quando eles se humilharam, eles disseram: o Senhor é justo e nós não. Se humilhar é admitir o erro. Uma pessoa humilde não tem problema em reconhecer erro. Essa semana eu conversei com pessoas soberbas que não admitem os seus erros. É triste. Uma pessoa humilde não tem problema de dizer: eu errei. Principalmente para Deus, eu errei. Tenha misericórdia de mim. Humildade é reconhecer as suas próprias limitações, as suas fraquezas, e agir de acordo com essa consciência. Por quê? Porque tem gente que fala, mas não age como humilde. É uma falsa humildade. Às vezes você tem que ouvir a pessoa dizer: não, ainda bem que eu sou humilde. E ela fala sério. A pessoa que diz que é humilde, se era, deixou de ser. É mais do que palavras, é práticas. Hoje eu fiquei sabendo uma coisa sobre uma pessoa que esteve com a gente por um bom tempo, que na verdade só mostrou quem era. Porque uma pessoa soberba não consegue esconder por muito tempo. Ela finge uma coisa, mas chega uma hora que a soberba grita. Chega uma hora que o orgulho vai transparecer. Que o Senhor nos conserve dependentes dele o tempo todo. Tiago, capítulo 4, verso 6. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, favor aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem uma versão no dicionário sobre humildade que é falta de brilho. Isso é fantástico. Quer dizer que quando uma pessoa ela deixa a humildade, é porque ela está querendo brilhar. E o seu brilho não pode competir com o brilho de Deus. O nosso brilho não pode competir com o brilho de Deus. Nós só brilhamos quando Ele está perto de nós e a imagem dEle resplandece sobre nós. Moisés, quando descia com o rosto brilhando, é porque ele esteve na presença do Senhor. E à medida que ele ficava ali no arraial, o brilho ia perdendo. Então ele subia de novo, falava com Deus, ele descia. Por quê? Porque longe de Deus não tem brilho, meu filho. E se brilha, nem tudo que brilha é isso. Humildade, o brilho vem dele e não nosso. Evangelho de Mateus 23, verso 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mais um texto da palavra de Deus sobre esse assunto. Provérbios 29, verso 23. O orgulho acaba, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Primeira carta de Pedro, verso 6 do capítulo 5. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Se você acredita que é muito grande para as pequenas coisas, talvez você seja pequeno para as grandes coisas. Vencemos ainda, estamos caminhando. Mantenhamos o nosso coração fixo nele. Terceira lição: não ignore os sabotadores. Essa cena você vai se lembrar, Olimpíadas. Vanderlei Cordeiro de Lima, ele é abordado por um padre, na verdade é um ex-padre, que ficou preso por um ano. Ele estava vencendo a corrida, até ele se desvincular e continuar. Ele perdeu o ouro e ficou com o bronze. E aqui é uma coisa que a gente não pode de forma alguma negligenciar. Muitas vezes o sabotador está no meio da multidão, está tão perto da gente, e a gente não consegue perceber. Por quê? Porque estamos distraídos, porque estamos soberbos. E o inimigo quer o quê? Intencionalmente impedir o seu sucesso, o seu avanço, a sua bênção. Por quê? Porque isso vai redundar na glória de Deus. Não podemos baixar a guarda. Você viu o que aconteceu? O homem sai do meio da multidão e ele segura. E é isso que o diabo quer fazer com a gente. Ele quer nos segurar como uma barreira, como um obstáculo. Às vezes ele usa palavras para isso, ele usa pessoas para isso, ele usa circunstâncias para isso. Você não tem ideia como ele tenta fazer isso. Se eu te contasse o que a gente tem vivido desde quando a gente anunciou a nova casa, todo dia ele tenta barrar, todo dia ele tenta segurar, todo dia ele tenta impedir, mas nós estamos atentos e a nossa oração é: Senhor, livra-nos do mal. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor é quem luta por nós. É Ele que luta por você. Ele está querendo atrapalhar o seu casamento, está querendo atrapalhar a sua vida profissional, está querendo atrapalhar a sua vida espiritual. Você não pode se distrair. Você tem que estar atento. Por quê? Porque ele vai querer o quê? Te atrasar. Foi o que aconteceu no vídeo. Interrompeu o seu ritmo. Sabe quando você está num ritmo e o seu ritmo é interrompido? Uau, que espiritual. Talvez você diga assim: pastor, se a vida é como uma corrida, como o senhor está falando, e o que eu faço quando está doendo para correr? As dores às vezes fazem parte, não é? Os desconfortos. E aí eu achei esse vídeo que ilustra uma realidade tão linda. Largada foi dada, ele está indo bem, muito bem colocado. Mas começa a prestar atenção no vídeo. Os atletas vai começar a sentir a perna, uma dor terrível. E ele vai ficando para trás. Mas ele não pode desistir. Ele precisa se levantar. Ele precisa continuar. E ele vai, do jeito que dá, até que algo inusitado acontece, que vai mexer com o nosso coração e nos ensinar uma lição preciosa. Um homem entra na raia, era o pai dele, e o pai está dizendo: eu estou com você, eu vou com você, vamos continuar. Está doendo, pai? Não, vamos continuar. Vamos continuar. Você precisa continuar. Pessoas tentam impedir, ó. Tentam separar o pai do filho. Pessoas tentam separar. Mas o pai continua. O pai está determinado. O pai está firme. Pai está dizendo, eu estou aqui com você. Pessoas tentam se aproximar de novo, querendo separar o pai do filho. Mas o pai está decidido, nada vai separar ele do filho agora. Vai para lá, eu não vou deixar o meu filho, vai para lá, eu vou continuar. Ele vai chegar até o final, ele vai chegar até o final. Do outro lado, pessoas também tentam parar, pessoas tentam tirar ele, pessoas se aproximam, e o pai está dizendo, vai para lá, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar. Filho, eu estou com você, estamos chegando, está perto, está perto, está perto. Uau. Uau. Eu não preciso dizer mais nada, né? Talvez você está dizendo, está impossível, pastor. Está doendo demais. Eu estou ficando para trás. É nessa hora que o pai está vendo. Ele está te vendo. Ele está de olho em você. Como nós vimos no vídeo, o pai vai até você. Às vezes você não tem força. E aí ele te sustenta. Ele te encoraja a prosseguir. E ele te acompanha até o final. Esse homem, ele não ficou com prêmio. Mas 60 mil pessoas ficaram de pé para aplaudir o pai. Porque a glória é sempre do pai. O Pai que vai nos conduzir até o final. Você não vai terminar parado, estagnado e com dor. Deus está te levantando hoje. Nós vamos para uma nova estação. Nós vamos chegar nessa nova estação, focados no caminho, prontos para entregar a honra e a glória. Aquele que é digno. Fecha os seus olhos, fica de pé.
Pai, oh, estou aqui.
Oh, santo, santo, santo.
Olha para mim. Desesperado.
Diga para ele.
Braços.
Oh. Aleluia.